Com medicamentos regulares, massagem, descanso e o calor de Vrindavana, Prabhupada sentia-se convalescente. Em meados de setembro, declarou-se 90% apto para retornar aos Estados Unidos. Predisse que estaria de volta lá pelo final de outubro. B.R. Shridhara Maharaja, irmão espiritual de Prabhupada, cujo templo ficava em Navadvipa, Bengala Ocidental, escreveu convidando Prabhupada a passar o mês de Kartika com ele no seu templo e juntar-se a ele para a celebração de seu aniversário. Srila Prabhupada gostou da ideia de ir à terra sagrada de Navadvipa, onde o Senhor Krishna Chaitanya passara os seus primeiros anos, e ver o seu irmão espiritual. Ele também queria visitar Delhi novamente e perguntar sobre a impressão de seus livros. Swamiji perguntou a Chutananda, quando o senhor for para Navadvipa, eu devo ficar aqui em Vrindavana e estudar? Você não quer conhecer a terra natal do senhor Krishna Chaitanya? Perguntou Prabhupada, e a Chutananda queria. E Prabhupada, Kirtanananda, Swami e a Chutananda partiram de Vrindavana juntos e retornaram ao templo de Shipiwada em Delhi. Desculpem. Para os dois discípulos de Prabhupada, a vida no templo de Shipiwada era dura, o calor de Delhi era abrasante e a cidade carecia do encanto de Vrindavana. Só havia água 2 horas por dia, de manhã cedo, e isso apenas como uma lenta goteira. Eles enchiam 2 jarros de barro para o quarto de Prabhupada e vários baldes para o banho de Prabhupada e o deles. E então, não havia mais água pelo resto do dia. Um mangusto corria livremente pelo prédio. Eles comem cobras? Perguntou a Chutananda. Eles comem cobras? Disse Prabhupada. Eles comem lixo, comem qualquer coisa. E Prabhupada, que considerava o calor, a falta de água e até mesmo o mangusto como normais, não se perturbava, tá. É, tem um ponto ali. Tá gasto o livro, Bimala, já lemos demais. Precisa comprar novo. Vários jovens músicos indianos no quarto adjacente regularmente tocavam música de cinema em seus órgãos eletrônicos, baterias e guitarras elétricas, ensaiando para um baile. E Prabhupada tolerava isto. Shri Krishna Pandita elogiou o trabalho de Prabhupada nos Estados Unidos e sua tradução inglesa do Shrima Bhagavatam. Como administrador do templo Radha e Krishna de Shipiwada e secretário de uma ativa sociedade de hinduísmo, Shri Krishna Pandita estava interessado em difundir o Dharma hindu e por isso queria que Prabhupada fizesse um discurso no templo de Gauri Shankara, próximo um dos mais populares, templos hindus de Delhi. Prabhupada concordou em ir e levar consigo a Chutananda. Kirtanananda Swami já partira para o ocidente em 22 de setembro. O templo de Gauri Shankara ficava em Chandi Chowk. Após uma curta caminhada por algumas das ruas mais movimentadas e congestionadas da velha Delhi, Prabhupada e a Chutananda retiraram seus sapatos na porta e entraram no templo. A deidade principal era o Senhor Shiva, mas havia muitas outras: Rama, Durga, Kali, Radha e Krishna, Hanuman. As multidões ficavam de pé perante os artísticos altares, contemplando e fazendo pedidos às diversas deidades. A Chutananda aprendera de Prabhupada sobre adoração a semideuses na segunda avenida 26. Segundo o Bhagavad Gita, os semideuses somente satisfazem desejos materiais e por isso não são adorados pelos... eles são adorados pelos menos inteligentes. Tá, vou ler de novo, Bíblia. Os semideuses somente satisfazem desejos materiais e por isso são adorados pelos menos inteligentes. Um devoto de Deus, dissera Prabhupada, respeita os semideuses. De fato, respeita todos os seres vivos, até a formiga. Mas ele adora somente a suprema personalidade de Deus, Krishna ou Vishnu. Achyutananda já percebera ele mesmo que os impersonalistas orientavam os indianos a repudiarem a forma pessoal de Deus e a aceitarem todos os métodos de adoração como iguais. A maioria é essa bobagem, né? Que tudo é adorar os pobres, servir aos pobres, semideuses, santos, tudo é igual a Deus, tudo é a mesma coisa. Tudo que você faz é serviço a Deus, na cabeça deles, né? Tudo é a mesma coisa. Todas as religiões são iguais. Todos os caminhos levam a Deus. Essas bobagens. A maioria dos indianos não tinha um entendimento claro sobre o Bhagavad Gita, ou Deus, Krishna. Achyutananda mantinha isso em mente, enquanto Prabhupada orientava a se curvar perante alguns dos altares dos semideuses. Então Prabhupada trouxe-o perante a deidade de Radha e Krishna. Veja só, disse Prabhupada, Krishna só faz tocar a sua flauta. Quanto aos semideuses, um está segurando um arco e flechas, outro está segurando massas, outro está segurando armas, mas Radha e Krishna estão dançando apenas, e Krishna está segurando uma flauta, assim ele é o Senhor Supremo. Num amplo aposento, um homem pesadão com barbas grandes e brancas, usando guirlandas de flores, sentava-se sobre vários travesseiros. Muitas pessoas ficavam de pé ou admirando. Para Achyutananda, ele lembrava Papai Noel. Swamiji, quem é esse? Perguntou Achyutananda. Algum yogi, replicou Prabhupada indiferentemente. O principal salão de conferência tinha uma grande pintura do Senhor Shiva na parede e estava apinhado de gente. Mulheres com vestidos coloridos e muitos homens com turbantes brilhantes. Achyutananda sentia-se protegido pelo Swamiji, dentro de semelhante rebuliço de rituais e adoradores. Eles sentaram-se no palanque e Sri Krishna Pandita apresentou o seu amigo Bhaktivedanta Swami ao público. Srila Prabhupada falou em hindi por cerca de uma hora. Caminhando de volta a Shipiwada, Achyutananda se perguntava por que o Swamiji foi falar num lugar de adoração tão mista. Porém, sem que ele perguntasse, ocorreu-lhe a resposta de que o Swamiji desejava falar sobre Krishna em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Ele não viera para a cidade de Nova York? Desculpem uma pergunta. Ele não viera para a cidade de Nova York? E que lugar poderia haver mais heterodoxo do que o Lower East Side de Nova York? Sentado na varanda ao lado de fora de seu quarto, Prabhupada podia ver as grandes cúpulas da mesquita Jama no horizonte vespertino. Uma noite, enquanto Prabhupada estava sentado cantando Hare Krishna no rosário suavemente, e enquanto Achyutananda, que ainda não memorizara o mantra Gayatri, estava sentado perto dali lendo-o para si mesmo, um cavalheiro hindu apareceu para conversar com Prabhupada. Logo que Achyutananda terminou de cantar o mantra Gayatri, sentou-se ouvindo seu mestre espiritual conversar em hindi com o cavalheiro desconhecido. Achyutananda somente podia captar uma palavra ou outra, alguma menção de medicina ayurvédica, endereços, nomes indianos, cidades. Conversaram por horas e Achyutananda conjecturava sobre quem era esse homem que podia falar tanto tempo com o Swamiji. Quando o homem partiu, Achyutananda perguntou, ele era seu irmão espiritual? E Prabhupada disse, não, ele é um Swami. E Prabhupada disse, vou prestar atenção. Ele era seu irmão espiritual? E Prabhupada disse, não. Ele é um Swami? E Prabhupada disse, não. É um de seus parentes? Não. Bem, quem era ele? Ele é meu amigo, respondeu Prabhupada enfaticamente. Às vezes, os visitantes de Prabhupada traziam donativos de roupas ou frutas ou até completas refeições cozidas e servidas em marmitas de metal. Uma visita, uma mulher de meia-idade que ouvira Prabhupada falar no templo de Gauri Shankara, veio ao escritório de Prabhupada em Shipiwada, solicitando iniciação. Prabhupada falou com ela, concordou e fez a Achyutananda preparar um pequeno fogo de sacrifício. Em sua iniciação, ele deu-lhe o nome de Mukunda Dasi. Ela diariamente vinha limpar o quarto de Prabhupada e, ao verificar que suas sandálias de madeira estavam quebradas, comprou-lhe novas. Chandrasekhar conhecera Prabhupada havia vários anos e supunha-se que teria sido seu secretário. Porém, era um bêbado. Prabhupada suspeitava que ele havia roubado de sua caixa postal mais de 2.000 rúpias durante os últimos 2 anos. O endereço de Prabhupada em Chipiwada estava impresso em suas revistas e livros, e as pessoas de certo enviavam o dinheiro pelos livros e assinaturas de volta ao Supremo. Mesmo nos últimos 2 meses, os discípulos de Prabhupada escreveram que haviam anexado dinheiro em suas cartas, mas Prabhupada nunca encontrou nada. Um dia ele avistou Chandrasekhar no prédio e perguntou-lhe: onde está a chave de minha caixa postal? Ah, creio que o senhor a tem, replicou Chandrasekhar. Ou talvez Shri Krishna Pandita a tenha. Chandrasekhar estava bêbado. Swamiji, disse a Chyutananda irado, talvez devêssemos fazer disso um caso policial. E Prabhupada balançou a cabeça. Não. Bem, disse a Chyutananda, se ele não for punido pela lei, então seu próximo nascimento Krishna puni-lo-á. Isto é verdade, concordou Prabhupada. Chandrasekhar olhava atemorizado, ora para Prabhupada, ora para o seu discípulo americano. Então só há uma coisa a fazer, disse a Chyutananda. Posso chamar a polícia? Não, disse Prabhupada, eu lhe perdoo. Todavia, apenas alguns dias mais tarde, o toca-disco de Prabhupada desapareceu. E Prabhupada suspeitou do bêbado Chandrasekhar. É, álcool é droga, né? O cara, para se drogar, tem que arrumar dinheiro, né? Se não tem, ele rouba. É isso que fazem os drogados. Prabhupada levou a Chyutananda consigo ao seu banco, o Banco de Baroda, para efetuar um câmbio de dinheiro americano. Quando estavam para entrar pela porta, o guarda barrou-lhes a entrada, achando que eram santos que vinham esmolar. Prabhupada ficou zangado, falou alto em hindi com o guarda, um senhor idoso, armado de espingarda, com um grande cinturão de balas e um puído uniforme semi-oficial. Tenho uma conta aqui, protestou Prabhupada. Finalmente o guarda permitiu-lhes que entrassem. Prabhupada foi direto ao gerente e reclamou. Você acha, disse Prabhupada, que por eu ser um santo, devo ser considerado como um mendigo? E Prabhupada falou ao homem de sua organização nos Estados Unidos e de sua conta no Banco de Baroda. O gerente se desculpou e repreendeu o guarda. Um dia, Prabhupada mandou a Chyutananda a um determinado restaurante. Se você quer ver variedades de alimentos indianos, disse Prabhupada, diga ao homem que quer 10 rúpias de doces e 10 rúpias de salgados. Isso chama-se mishti e nimaka. E espere para ver as variedades. A Chyutananda estava doente e não estava em condições de comer grandes quantidades de doce. Porém, parou na porta do restaurante e olhou. Ao retornar ao templo de Chipiwada, ele contou a Prabhupada que vira a comida, embora não pudesse comê-la. Sim, mas veja só que variedade, concluiu Prabhupada. E explicou que a consciência de Deus, Krishna, era pessoal e plena de variedades, e não seca. Outro discípulo americano juntou-se a Prabhupada, Ramanuja do Haigas Bauri. Ele fora iniciado logo antes de o Swamiji partir de São Francisco e ostentava uma densa barba negra. Cautelosa e indiretamente ele fez menção disto, mas a barba de Ramanuja permaneceu. Ramanuja andava com um livro sobre budismo tibetano e não parecia fixo na consciência de Deus, Krishna. Porém, ali estava ele, um dos relaxados e sentimentais devotos de São Francisco, pronto para aventuras indianas com o Swamiji. Srila Prabhupada visitou o Sr. Seth Dalmia, abastado industrial de Delhi, para discutir planos de impressão de alguns de seus livros na Índia. O Sr. Dalmia o recebeu bem, mas somente fez promessas vagas de ajuda. Prabhupada também se encontrou com Hitsaran Sharma, o secretário do Sr. Dalmia, que colaborava com Hanuman Prasada Podar, da popular editora religiosa Gita Press. Srila Prabhupada... Posso continuar? Srila Prabhupada já era conhecido dos Três Cavaleiros, já que todos haviam doado para o seu primeiro volume do Srimad Bhagavatam. Prabhupada queria que a Gita Press publicasse o seu Gita Upanishad e o Srimad Bhagavatam. Hitsaran Sharma mostrou-lhe um Gita ilustrado em poesia hindi que ele acabara de publicar. Mas meu Gita, meu Bhagavatam, disse Srila Prabhupada, aparentemente aborrecido, é a descrição de Deus, é a descrição de Krishna. E o senhor Sharma disse que não podia vender, E o senhor Sharma disse que não podia ver como o Gita Press pudesse imprimir os volumosos escritos de Prabhupada. Não obstante, Prabhupada ainda achou provável que poderia imprimir o Gita Upanishad com o senhor Sharma como seu agente. Em 11 de outubro, Prabhupada escreveu a Brahmananda: precisamos imprimir nossos livros. Perdemos muito tempo com o assunto de editar e descobrir uma editora adequada. Quando eu estava sozinho, foram publicados 3 volumes, mas durante os últimos 2 anos, não pude publicar um volume sequer. É uma grande derrota. Se eu tiver uma outra... Se eu tiver uma ou duas almas sinceras como vocês e se pudermos fazer mais publicações, nossa missão será algo, nossa missão será logo um grande sucesso. Não é que eu estou pensando aqui, Bimala. Para publicar porcarias, nossa, está cheio de gente publicando porcarias, né? Tudo porcarias, lixo. Como o Prabhupada falou, excremento em forma de literatura. Mas para publicar literatura autorizada, aí não, aí isso não vende, isso não dá certo, aí isso aí... Tá. Vou ler de novo aqui. Se eu tiver uma ou duas almas sinceras como vocês e se pudermos fazer mais publicações, nossa missão será logo um grande sucesso. Estou preparado para sentar-me debaixo de uma árvore com uma alma sincera e em tal atividade livrar-me-ei de todas as doenças. Os devotos dos Estados Unidos escreviam regularmente para o Swamiji, ansiosos de vê-lo de novo com boa saúde. Porém, ele não queria deixar a Índia. Explicou que, até que visse pessoalmente que a impressão do seu Gita Upanishad estivesse encaminhada, imprimir o Gita Upanishad e obter aprovação para residência permanente nos Estados Unidos eram as duas metas a curto prazo que ele desejava atingir antes de retornar. Porém, frequentemente pensava em seu retorno aos Estados Unidos. Assim como vocês todos sentem saudades de mim, da mesma forma também estou ansioso em retornar o mais rápido possível. Acho que, no momento, estou apto a voltar ao seu país e estou certo de que será em fins de outubro, como havia marcado anteriormente. Devo estar apto a retornar, mas antes disso há muitas coisas a serem feitas. Ainda não está assegurado o meu visto permanente. A melhor coisa a fazer é que cada centro pudesse enviar um requerimento pedindo a minha presença urgente. Atualmente estou muito ansioso em começar a imprimir aqui, caso a Macmillan não assuma o trabalho. Portanto, por favor, comunique-me qual a decisão da Macmillan. Se ele não for sério, envie-me imediatamente os manuscritos prontos ou não para o seguinte endereço: Pandit Hitsaran Sharma com o Dalmia Enterprise em Sindhya House, em Nova Delhi. Após despachar, comunique-me para que possa tomar as providências. Amigos indianos que visitavam o quarto de Prabhupada ouviam atentamente enquanto ele lhes contava sobre os Estados Unidos, os milhões de carros e as super autopistas e milhares de jovens rejeitando a fortuna de seu país, ou de seus pais, Tá, Bimala? E virando tudo hippie drogado. E milhares de jovens rejeitando a fortuna de seus pais. Porém, os visitantes de Prabhupada não eram plenamente capazes de entender a sua visita aos Estados Unidos. Não se tratava de eles serem simples demais para entender ou de nunca terem viajado ao Ocidente. A experiência de Prabhupada nos Estados Unidos consistia em relações transcendentais íntimas com seus discípulos. Como poderia um estranho compreender a dinâmica de seus templos e de seus discípulos no Ocidente? Como alguém, exceto Prabhupada e seus discípulos, poderia entender estas coisas? Estou sempre pensando em vocês. Praticamente seu país é meu lar. A Índia é um país estrangeiro para mim. A razão disto é que minha família transcendental está lá, mas meus relacionamentos materiais é que estão na Índia. Portanto, onde de fato existe minha família transcendental, aí é meu lar. Poxa vida, hein? Incrível, né, Bhima? A visão de Srila Prabhupada de uma sociedade mundial de devotos pregando em templos e publicando livros, uma visão que ele tivera antes mesmo de ir aos Estados Unidos, agora ficava manifesta. Porém, tudo dependia dele. Em sua ausência, seus discípulos mantinham-se apenas por levarem a cabo as suas ordens e receber as suas cartas. Quando Dayananda e Nandarani partiram do templo de São Francisco para iniciar um templo em Los Angeles, foram as instruções do Swamiji que os sustentaram e guiaram. Sempre que surge uma nova sede de nossa sociedade para a consciência de Deus, Krishna, fico muito feliz. Minhas bênçãos de coração e alma estão com vocês. Ao receberem a carta do Swamiji, sabiam que haviam feito a coisa certa. Não importava que às vezes o esposo e a esposa brigassem e que não houvesse dinheiro suficiente. A coisa principal era que o Swamiji estivesse satisfeito. De Boston, Satswarupa escreveu que ele e os outros devotos estavam mudando de um apartamento para uma lojinha alugada próxima à Universidade de Boston. Na primeira vez que Satswarupa entrou na lojinha, encontrou no chão um aerograma do Swamiji de Nova Delhi datado de 6 de outubro. Estou a par de que vocês conseguiram um local muito bom em Boston. E há uma possibilidade muito boa de promover o nosso movimento Hare Krishna dentro da comunidade estudantil de lá. Sem dúvida, nosso movimento Hare Krishna é muito atrativo para o setor mais jovem de seu país. E se formos exitosos em atrair a comunidade estudantil de seu país, certamente este movimento Hare Krishna espalhar-se-á por todo o mundo e cumprirá a predição do Senhor Krishna Chaitanya, de que em todas as aldeias e em todas as cidades do mundo, o Senhor Krishna Chaitanya será famoso por seu glorioso movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Por favor, tentem fazer isto com o coração e alma, que sua vida será coroada de êxito. A carta foi tão boa como seria a vinda pessoal do Swamiji para inaugurar a lojinha e começar a pregação. Ela deu a Satswarupa toda a orientação e inspiração inimagináveis. Tá, vou prestar atenção, viu? Ela deu a Satswarupa toda a orientação e inspiração imagináveis. E era pessoal. Naquela mesma carta, Prabhupada escrevera: desejo sempre regressar aos seus cuidados e sobrecarregá-lo de tarefas de datilografia. Espero que nos encontremos novamente muito em breve e que nos ajudemos um ao outro no desempenho de nossos deveres conscientes de Deus, Krishna. Agora estou 90% em ordem e acho que posso retornar sem perigo. Eu mesmo estou batendo a máquina. Por 2 dias estou sozinho e, como experiência, faço tudo eu mesmo. Isso prova que agora estou bem. Por favor, ofereça minhas bênçãos a todos os rapazes e moças daí. Em Novo México, Subala tentava arranjar programas de palestras públicas quando do regresso de Prabhupada. E Prabhupada encorajava-o: se você acha que posso aparecer na televisão por volta da primeira semana de dezembro, pode arranjar isto para mim, pois devo estar em seu país em meados de novembro. Srila Prabhupada escreveu para Janardana em Montreal, respondendo às suas dúvidas filosóficas e encorajando-o a ser paciente com sua esposa, transcendentalmente relutante. E Aroy Rama, que editava a revista De Volta ao Supremo em Nova York, deu outra classe de certeza introspectiva. Estou muito feliz em saber que, desde que ela, a revista, foi confiada a você, as coisas estão melhorando. Isso quer dizer que Krishna está lhe dando mais e mais facilidades. Krishna é um chefão tão incrível que dá mais facilidades e progresso ao servo sincero. Em 9 de outubro, o dia em que Prabhupada partiu para Calcutá, deixou atrás uma espécie de carta diferente para Shri Krishna Pandita. Prabhupada estivera negociando com Shri Krishna Pandita para adquirir o templo de Shipiwada para ISKCON, ou pelo menos para alugar somente o quarto por meio de um contrato formal. Prabhupada queria o quarto como uma sede em Delhi para a impressão de seus livros. No entanto, no dia de sua partida, Shri Krishna Pandita não estava presente e Prabhupada deixou-lhe uma carta com uma curta nota escrita à mão. Caso o senhor não tenha resolvido nada sobre o quarto, talvez eu não possa mais voltar para Delhi. Vou diretamente de Calcutá aos Estados Unidos pela rota do Pacífico. Para o que Shri Dalmia Sethi já prometeu a passagem. Peraí, estou virando a página, meu irmão. Está difícil virar essa página aqui. Aí, tá vendo? Pulou uma. O trem de Prabhupada, o Kalka Mail, entrou na estação de Delhi. Prabhupada e seus dois discípulos tinham bilhetes com números de assento reservados, mas sem o número do carro. Ao raro. Assim, enquanto Prabhupada esperava com a bagagem, Achyutananda e Ramanuja correram de uma extremidade do trem à outra procurando o carro deles. Após encontrarem seus assentos e embarcarem, Achyutananda desembrulhou a roupa de cama de Prabhupada e estendeu-a aberta sobre o assento superior. Prabhupada trepou na pequena escada de mão, sentou-se confortavelmente em seu acolchoado estofado de algodão e abriu o seu Shrima Bhagavatam em sânscrito, enquanto Achyutananda e Ramanuja pegavam seus assentos. Levariam cerca de 24 horas para chegar em Calcutá. Perto do fim da jornada, um grupo de educados cavaleiros bengalis encetaram uma conversa filosófica com o Swami. Não adoramos nenhuma forma, disse um deles, falando em inglês fluente, com uma voz alta e profunda. Temos um Onkara de mármore que adoramos, sentamos-nos e oramos diante dele. Isso também é uma forma, disse Prabhupada. Ele relutava em atacar a posição filosófica deles diretamente. Praticamos Karma Yoga, continuou o cavaleiro, não ligando para o ponto anterior de Prabhupada. Pois em Karma Yoga, podemos nos manter em nossa posição. Mas Karma Yoga não é a plena rendição da alma, disse Prabhupada. É preciso chegar à fase de Bhakti. Oh não, protestou o homem, o sentimentalismo é muito prejudicial. Karma Yoga, três pontinhos. E Prabhupada explodiu. Karma Yoga é para os tolos. E houve um silêncio. O outro homem, não dos bengalis, mas sentado ao lado deles, manifestou-se. Obviamente, o Swami Ji é um acadêmico erudito, disse ele. Vocês não devem argumentar dessa maneira. E o bengali para o qual Prabhupada gritara, levantou-se e mudou-se para outro assento. Mais tarde ele voltou. O senhor sente-se insultado? Perguntou-lhe Prabhupada. Não, não, replicou ele. Porém, nunca ouvi ninguém dizer isso sobre os ensinamentos do Gita. Então os bengalis conversaram com Achyutananda, acendendo seus cigarros e fumando abertamente perante ele, embora não tivessem ousado fazer isso perante Prabhupada. Não era apropriado fumar em frente a um santo. A Chitananda falou-lhe, citando um dos exemplos de Prabhupada, de que os bengalis estavam muito aborrecidos de que o Paquistão Oriental tivesse sido separado do resto da Bengala. Porém, a consciência de Deus, Krishna, podia elevar o povo à consciência internacional, universal. Então, não haveria semelhantes divisões. Os bengalis apreciaram a observação de Achyutananda, embora continuassem a soprar fumaça em seu rosto enquanto o trem sacudia os solavancos, rodando os últimos quilômetros para Calcutá. Prabhupada foi saudado na estação Hoor de Calcutá por parentes, principalmente da família de sua irmã, e por devotos da Goswami Mata. Cerca de 50 pessoas estavam presentes, ofereceram guirlandas de flores e polpa de sândalo a Prabhupada, e então escoltaram-no e a seus discípulos para dentro de um carro. Achyutananda e Ramanuja perceberam que, embora a irmã do Swamiji fosse menor e mais obesa do que Prabhupada, suas características faciais eram espantosamente semelhantes. O nome dela era Bhavatarini, mas Prabhupada disse-lhes que a chamassem de Píssima, em português tia. Enquanto Prabhupada era conduzido pelas ruas, via muitas imagens da deusa Kali com 10 braços montada num leão. Calcutá mantinha a maior celebração religiosa da Bengália, da Bengala a Kalipúdia, um mês de festividades em honra à deusa Kali. Por toda a cidade, bandas de música e música de rádio ressoavam e haviam luzes decorativas, palanques e barracas. Quando Prabhupada chegou à casa de Píssima, ao sul de Calcutá, seus parentes fizeram-no sentar e realizaram uma cerimônia de adoração em sua honra, reverencialmente oferecendo-lhe os artigos tradicionais, incenso, uma lamparina acesa, flores, e além disso, banharam seus pés. Ele mantinha-se sentado sorrindo dentro da sala lotada de parentes que se orgulhavam de sua jornada nos Estados Unidos, em nome do Senhor Krishna. Enquanto os membros... Peraí, o computador está atravessado aqui, Bimo. Aí eu estou empurrando ele. Tá, é verdade, o culpado sou eu. Enquanto os membros familiares de Prabhupada cantavam o Mahamantra Hare Krishna, fora do quarto, as senhoras da casa começaram a entoar uma estridente algazarra de sons altos. Achyutananda e Ramanuja ficaram espantados. Píssima prepararam um grande banquete, grande parte dele cozido em óleo de semente de mostarda para a celebração do regresso ao lar. E Prabhupada satisfez honrando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, muito embora não se sentisse bem e estivesse cansado da viagem de trem. Logo após as festas, Prabhupada e seus discípulos retiraram-se. Novamente sua saúde vacilou, desta vez devido ao pesado banquete cozinhado por sua irmã, e ele sentiu uma tensão em seu coração. Mandou chamar um médico ayurvédico que ensinou a Achyutananda como fazer uma massagem muito suave para ajudar a circulação e proibiu a Prabhupada os doces. Enquanto Prabhupada se recuperava, começou a dar aulas em seu quarto todas as noites. Embora falasse em inglês para os seus discípulos, o quarto logo enchia-se totalmente de parentes e amigos. E, ao modo geral, havia perturbações de fora devido ao vozerio de Kalipúdia. Havia uma grande tenda próxima à casa de Píssima, um centro noturno de festas de rua, que incluía mesas de doces, fogos de artifício e um sistema de alto-falantes excessivamente altos que incongruentemente ribombavam, Julie Andrews cantando canções The Sound of Music. Uma noite, enquanto Prabhupada falava, minha única qualificação é que tenho fé inquebrantável em meu mestre espiritual. Um grande rojão explodiu bem alto do lado de fora da porta. A audiência sorriu com tolerância. Sim, disse Prabhupada, tomando a explosão como confirmação de suas palavras. Isto é glorioso. Outra noite, Prabhupada explicou que, segundo o Bhagavad Gita, adoradores de semideuses são menos inteligentes. As pessoas adoram Kali em troca de recompensas materiais, disse ele. Mas como todas as coisas materiais são temporárias, semelhante adoração é inferior à adoração a Deus, Krishna. Kali não é capaz de conceder liberação do nascimento e morte ao adorador. O que é melhor? Perguntou Achyutananda. A adoração dos cristãos e dos judeus, que é basicamente impessoal, ou a adoração ao não absoluto pelos adoradores de Kali? Adoração a Kali é melhor, disse Prabhupada, pois os adoradores enquadram-se no sistema védico. Eles são mais inclinados a curvarem-se para Radha e Krishna ou a cantarem o mantra Hare Krishna do que um cristão ou um judeu. É possível que se tornem devotos de Deus, Krishna, no futuro, caso percam os seus apegos materiais. Regularmente, Prabhupada convidava os seus irmãos espirituais e os discípulos destes a juntarem-se a eles nos Estados Unidos. Às vezes, parecia fazer isso só para, pelo menos, fazê-los pensar mais em pregação. Bhaktisiddhanta Saraswati uma vez censurou o templo da Gaudiya Mata, que não era mais do que uma junta desordenada, com os membros saindo todos os dias e coletando suficientes doações de modo que pudessem comer juntos, mas sem nenhuma visão dinâmica de pregação. Assim, os frequentes convites de Prabhupada, vocês devem ir aos Estados Unidos, venham comigo, instigá-los iam, mesmo que eles não pudessem realmente ir. Ao visitar o templo de Bhaktisaranga Goswami, Prabhupada verificou que a audiência consistia quase que inteiramente em viúvas idosas. Porém, ele falou como de costume. Peraí, deixa eu tomar água. Um dia, apareceu Haridasa Swami, irmão espiritual de Prabhupada, e ele era corpulento e ruidoso e falava muito rapidamente. Fico muito feliz em vê-lo chegar aqui, vindo dos Estados Unidos. Isso é maravilhoso. Krishna é o summum bonum, a causa de todas as causas. Quero que você venha ao meu templo. Quando Haridasa Maharaja entrou em outro aposento, Prabhupada virou-se para Achyutananda. Ele quer que vamos a seu templo. Porém, para ir lá, terei que primeiro ir numa riksha, depois num ônibus elétrico, depois num trem e depois outra riksha. Sabendo da condição fraca de Prabhupada, Achyutananda começou a balançar sua cabeça negativamente. Quando Haridasa Maharaja retornou, Achyutananda disse que o Swamiji não podia visitar o seu templo. Quem é você? Disse Haridasa Maharaja zangado. Você não passa de um estudante celibatário? Você deve arriscar a sua vida. E Achyutananda replicou, posso arriscar minha vida, mas não posso arriscar a vida de meu mestre espiritual. E Haridasa Maharaja sentiu-se ofendido. Não se preocupe, disse Prabhupada. Ele é um grande tagarela. E Prabhupada fez uma visita a B.P. Keshava Maharaja, o irmão espiritual que lhe concedera a ordem de vida renunciada em 1959. Prabhupada sentou-se no chão e falou em bengali com seu irmão espiritual, que estava muito velho e aparentemente em seu leito de morte. Prabhupada fez Achyutananda cantar para Keshava Maharaja e Keshava Maharaja pediu que Prabhupada visitasse o seu templo, a Devananda Mata em Navadvipa. Srila Prabhupada queria retornar aos Estados Unidos como residente permanente, mas seus alunos nos Estados Unidos não foram capazes de conseguir a autorização necessária do Departamento de Imigração Americana. Os devotos em Boston entraram em contato com alguns professores de indologia de Harvard, mas não obtiveram nenhuma declaração assinada sobre a importância de Prabhupada. Todos os centros da ISKCON haviam escrito cartas formais convidando a ser Bhaktivedanta e apresentaram cópias ao escritório de imigração americano. Porém, a menos que os devotos pudessem conseguir algo mais impressionante, como uma recomendação do governo ou uma oferta de uma universidade para ele juntar-se ao corpo docente da faculdade, Prabhupada não poderia tornar-se um residente dos Estados Unidos. Em 13 de outubro, Prabhupada escreveu a seus discípulos em Montreal. Estou muito ansioso em ir a Montreal. Portanto, vocês devem tentar ao máximo conseguir o meu visto de imigração com base no fato de eu ser um sacerdote devoto de Deus autorizado, apoiado pelo Shrima Bhagavatam e pelo Shrima Bhagavad Gita. Ao invés de esperar indefinidamente por uma residência permanente, Prabhupada decidiu recorrer a um visto de visitante. Ele foi com Achyutananda ao consulado dos Estados Unidos na rua Harrington, e lá, no meio de Calcutá, entraram num pequeno pedaço dos Estados Unidos, onde tudo era brilhante, novo e eficiente. Ar-condicionado, bebedouros de aço inoxidável, portas de segurança elétricas, marinheiros americanos e bandeiras americanas. Sentado perante o secretário do consulado, Prabhupada parecia pequeno e humilde. Quero um visto para ver meus alunos nos Estados Unidos, disse ele suavemente. O senhor tem uma carta? Perguntou-lhe o secretário. E Achyutananda entregou as cartas dos templos. O secretário examinou-as e rapidamente deu a Prabhupada um visto de 4 meses. Enquanto saía do prédio, Prabhupada observou: simplesmente tentei qualquer coisa, mas depois pode-se estender isto? Em 19 de outubro, Prabhupada escreveu para Hayagriva a respeito de seu retorno iminente. Já estou me preparando para voltar aos Estados Unidos e consegui um visto de visitante anteontem. Mas provavelmente vou aproveitar a primeira oportunidade para regressar aos Estados Unidos, assim que voltar de Navadvipa. E em 22 de outubro ele escreveu para Umapati: você ficará contente em saber que consegui um visto de visitante a seu país e pedi ao meu agente de viagens que me reservasse um lugar o mais cedo possível. Acho que vou estar com vocês em meados de novembro. Em 24 de outubro, Prabhupada viajou com Achyutananda e Ramanuja para Navadvipa. Embora o trem local levasse 4 horas, a exuberante zona rural da Bengala gradualmente revelou a sua beleza celestial, e a saúde de Prabhupada parecia melhor só com a agradável jornada. Ao chegarem em Navadvipa, Achyutananda e Ramanuja também sentiam-se aliviados dos rigores de Calcutá. Pela primeira vez em semanas, eles puderam abrir os seus olhos sem piscar por causa das gotas de suor. Um grande grupo de canto e dança público de Hare Krishna de estudantes celibatários, principalmente membros da Devananda Gaudiya Matha de Keshava Maharaja, encontraram Srila Prabhupada na estação férrea de Navadvipa. Os estudantes celibatários estavam meticulosamente impecáveis, com suas vestes tingidas com o mesmo tom alaranjado, suas marcas de barro sagrado de devoto de Deus fortes e distintas, suas cabeças bem raspadas, os seus rabinhos no alto da cabeça precisos, e eles... 5 centímetros, né? O rabinho deve ter 5 centímetros no máximo, no alto do cucuruco. Eles ofereceram a Prabhupada e seu grupo guirlandas aromáticas feitas de flores semelhantes a lótus e reuniram-se ao redor de Srila Prabhupada com venerável entusiasmo. Também estavam presentes alguns dos discípulos de Sridhara Maharaja, esperando com rikshas para levar Prabhupada e seus discípulos ao templo do mestre espiritual deles. Embora entre os dois grupos houvesse uma tácita competição pela presença de Prabhupada, anteriormente ele havia concordado em ir ao templo de Sridhara Maharaja. Prometeu aos membros da Devananda Matha que os visitaria logo em seguida. Logo após deixar a estação, as rikshas viraram por uma estrada margeada de abundante vegetação tropical. Bananeiras, altos bambuzais, exóticas flores desabrochando, e Prabhupada viu aldeões simples trabalhando próximos às suas cabanas de palha e barro, e à distância o pináculo do templo de Sridhara Maharaja. Um grupo de canto e dança público de Hare Krishna saudou Prabhupada nos portões exteriores do templo de Sridhara Maharaja, cantando Hare Krishna e tocando símbolos de mão e tambores de barro. Prabhupada entrou no templo, prestou reverências perante as formas de Deus no altar, Radha e Krishna, e então foi ver o seu irmão espiritual. Sridhara Maharaja estava muito velho, sua vista fraca, suas juntas entrevadas com artrite. Ele permanecia a maior parte do tempo em seu quarto, ou às vezes em sua varanda, e movia-se somente com movimentos lentos e vacilantes. Era um devoto de Deus austero e amável, e sorriu calorosamente ao ver Prabhupada e seus discípulos. Em inglês fluente, começou a elogiar a pregação de Prabhupada nos Estados Unidos, usando repetidamente o termo de Prabhupada, consciência de Krishna. O trabalho do Swamiji, disse ele, era o cumprimento da profecia do Senhor Krishna Chaitanya, de que a consciência de Deus, Krishna, um dia difundir-se-ia em todo o mundo. Ele ria-se, sorria e elogiava o movimento para a consciência de Krishna, sem nenhum vestígio de ciúmes. Então, você gosta dessa expressão, consciência de Krishna? E Prabhupada sorria. Sim, replicou Sridhara Swami. E os discípulos de Swami Maharaja também. E virou-se para Chyutananda e Ramanuja. Com bem pouco esforço, sua pregação irá longe. E os rapazes ficaram espantados. Isto realmente era algo sobre o que valia escrever para casa. Sentados no terraço de um templo, neste bosque paradisíaco, com o velho Sridhara Maharaja, apreciando o trabalho do Swamiji como a maior realização em nome do Senhor Krishna Chaitanya, e o Swamiji sentado à vontade, sorrindo e dando respostas humildes, aquele foi o ponto alto da viagem. Meu querido Satswarupa, por favor aceite minhas bênçãos. Acabo de receber o convite da Universidade de Harvard. É sabido que eles estão me preparando um programa para 20 de novembro, entre 6 e 10 da noite. Posso partir imediatamente devido ao meu visto de visitante, mas estou esperando pela resposta de Mukunda quanto à sua tentativa de me conseguir um visto permanente. Ontem fomos a Navadvipa. Este local é outro estabelecimento de um de meus irmãos espirituais. É um local muito bom e amplo, e meu irmão espiritual, Br. Sridhara Maharaja, põe inteiramente à disposição uma boa casa para nossa permanência. Ele também concordou em cooperar com nossa sociedade. Vamos celebrar a sua cerimônia de aniversário amanhã, e os estudantes celibatários vão aprender a como celebrar o nascimento do mestre espiritual. O dia de Vyasapuja, a celebração do nascimento de Br. Sridhara Maharaja, foi em 27 de outubro. Seus discípulos erigiram uma grande tenda. Erigiram uma grande tenda na estrada do templo e cerca de 100 pessoas compareceram. Sridhara Maharaja sentou-se em seu assento elevado e Prabhupada e outros renunciados, todos usando guirlandas de flores, sentaram-se em cadeiras próximas a Sridhara Maharaja. Prabhupada falou em Bengali. Alguns dos discípulos de Sridhara Maharaja, inspirados pela pregação de Prabhupada sobre as glórias de difundir a consciência de Deus, Krishna, no Ocidente, fizeram discursos em inglês com homenagens de Vyasapuja ao mestre espiritual deles. Sridhara Maharaja, também falando em inglês, deu uma palestra muito científica sobre a consciência de Deus, Krishna e os sentidos. Depois disso, Prabhupada disse a seus discípulos: ele tem realizações muito elevadas, mas as está guardando para si mesmo. Toda manhã antes do alvorecer, Sridhara Maharaja enviava um grupo de estudantes celibatários para realizar canto e dança público de Hare Krishna nas aldeias. A pedido de Prabhupada, Chyutananda e Ramanuja juntaram-se a eles, saindo antes do sol nascer e retornando no crepúsculo. Embora Prabhupada e Sridhara Maharaja geralmente permanecessem no templo, um dia eles tomaram uma riksha e acompanharam o grupo de canto e dança público de Hare Krishna pelas ruas de Navadvipa. O festival Nadevananda Mata foi um grande acontecimento. Em contraste com o templo de Bhaktisaranga Goswami em Calcutá, onde somente compareciam viúvas, a Devananda Mata de BP Keshaba Maharaja tinha cerca de 200 estudantes celibatários e 20 renunciados. No entanto, alguns dos estudantes celibatários não eram de tempo integral, pois estudavam fora. Assim, a atmosfera do templo era um pouco como a de um clube social. Porém, quando o canto e dança público de Hare Krishna e a circunambulação do templo começaram, 700 pessoas participaram. Os renunciados impecavelmente vestidos, com todas as peças de pano alaranjado, incluindo o pano que envolvia os seus bastões, tingidos exatamente no mesmo tom, dançavam para frente e para trás perante as formas de Deus no altar. Uma dúzia de renunciados dançavam num grupo, com os seus cetros movendo-se juntos, abaixando-se e erguendo-se para frente e para trás para o deleite dos estudantes celibatários. Prabhupada sentou-se numa plataforma com outros dignatários e falou para o auditório do festival. Achyutananda, a pedido de Prabhupada, falou algumas palavras em bengali, provocando risos e aplausos. Shridhara Maharaja falou gravemente em bengali. Um renunciado da Devananda Mata, falando por seu líder ausente, BP Keshava Maharaja, proclamou em tons eloquentes que, embora fosse predito que o movimento do Senhor Krishna Chaitanya se espalharia por todo o mundo, ninguém sabia como isso poderia ser possível. Mas agora, graças ao trabalho de Bhaktivedanta Swami, isso acontecia. Após um grande banquete à noite, o grupo de Prabhupada regressou ao templo de Shridhara Maharaja. Shridhara Maharaja confidenciou a Prabhupada que a Devananda Mata, se destacava pela quantidade, ao passo que seu próprio templo se destacava pela qualidade. Curioso sobre o que isso significava, Achyutananda quis perguntar a Prabhupada. Porém, o momento não parecia apropriado. Desculpem. Após 9 dias em Navadvipa, Prabhupada estava pronto para regressar a Calcutá e preparar-se para sua viagem de volta aos Estados Unidos. Ele e seus 2 discípulos pegaram rickshaws para Navadvipa e tomaram o trem matinal para Calcutá. No trem, Achyutananda timidamente colocou a pergunta que guardava em sua mente. Swamiji, sobre o que o senhor e Shridhara Maharaja conversavam? Ah, muitas coisas, replicou o Prabhupada. Mas se eu fosse contá-las a você agora, você desmaiaria. Após um silêncio, o Prabhupada acrescentou. Mesmo assim, propus-lhe que fosse presidente de nossa sociedade. Eu sabia que ele não aceitaria. Ele guarda coisas consigo. De qualquer forma, nada disso está ao alcance de vocês. Não cultivem maus sentimentos para com nenhum de meus irmãos espirituais. Todos eles são grandes almas. Só existem algumas diferenças na pregação e divulgação. Não sintam sequer dentro de suas mentes quaisquer preconceitos contra eles. Ao mesmo tempo, não se misturem com eles muito frequentemente. E Achyutananda sugeriu, talvez se cada um desses 2 sannyasis renunciados tivesse as qualidades um do outro combinadas. Ah, sim, disse Prabhupada, agora você me entendeu. É, juntando 2 faz 1. A intenção de Srila Prabhupada ao vir a Calcutá era simplesmente preparar a sua partida para os Estados Unidos. Ele já tinha o seu visto de visitante, mas achou que se ficasse na Índia um pouco mais, talvez Mukunda, em São Francisco, acabasse conseguindo residência permanente para ele nos Estados Unidos. Ele foi para a casa de sua irmã, onde planejava passar os seus últimos dias em Calcutá, mas após apenas alguns dias, sentiu que a forma de Deus no altar de Radha Govinda, a deidade que adorara em sua infância, o chamava. Quando Prabhupada era apenas uma criancinha, o seu servo costumava levá-lo com o seu primo Subodh Mulik num carrinho de nenê até o pátio do templo e levava-os perante o altar de Radha Govinda. Assim que Prabhupada começou a caminhar, o seu pai segurava sua mão e o levava todo dia perante a deidade. Às vezes, Prabhupada ia sozinho e ficava de pé por horas contemplando Radha e Krishna, que lhe pareciam muito belos, com seus olhos oblíquos e roupas e ornamentos finos. Foi para o prazer de Radha Govinda que, quando criança, a partir da idade de 5 anos, ele realizara o seu festival de carros do Senhor Jagannath em miniatura. 2 semanas atrás, quando Prabhupada estivera hospedado na casa de sua irmã, sua saúde o impediu de ir ao norte de Calcutá para ver a forma de Deus no altar. Assim, ele foi a Navadvipa sem tomar as suas bênçãos. Mas agora, embora ainda fraco e embora preocupado com a viagem aos Estados Unidos, sentia que a forma de Deus o chamava. Nos últimos 150 anos, o templo de Radha Govinda foi sempre mantido pelos aristocráticos Muliks, um ramo da família pessoal de Prabhupada. Os Muliks possuíam o quarteirão inteiro da rua Harrison, agora rua Mahatma Gandhi, e os aluguéis do prédio, que ocupava todo o quarteirão em frente ao templo, haviam financiado a opulenta adoração a Radha Govinda. Naqueles dias, as formas de Deus eram adoradas num altar esplendoroso no grande salão de canto e dança público de Hare Krishna, e eram vestidas com sedas e ornamentadas com coroas e colares enfeitados e recobertos de joias. Todas as piedosas famílias de devotos de Deus da vizinhança visitavam o templo, e em Jamastami, o aniversário de Deus, Krishna, vinham até cavaleiros e damas ingleses. Hoje em dia, porém, a família Mulik possuía apenas resquícios da arte e mobília europeias que outrora encheram seus lares e templos, relíquias de uma anterior era de grandeza, e a adoração a Radha Govinda havia deteriorado lamentavelmente. Srila Prabhupada condoeu-se de ver a negligência. Radha e Govinda não eram mais o centro da vida dos Muliks. A adoração à deidade ainda continuava, conduzida por sacerdotes brâmanas pagos, mas poucas pessoas vinham participar. Agora, a principal atração era a deidade dourada de Deusa Kali, no grande altar do salão de canto e dança público de Hare Krishna de Radha e Govinda. Na família, por muitas gerações, foram relegados a um pequeno aposento no andar de cima do estabelecimento dos Muliks. A roupa deles não mais era elegante. Suas valiosas coroas e ornamentos haviam desaparecido e não havia grandes cantos e danças públicos de Hare Krishna como antes. Somente um sacerdote brâmana pago vinha de manhã para ungir com polpa de sândalo seus corpos brilhantes, vesti-los cuidadosamente com alguma das roupas simples que sobravam e colocar guirlandas de jasmim ao redor de seus pescoços, enquanto uma ou duas viúvas admiravam os ritos silenciosos. A consciência de Deus, Krishna, estava morrendo na Índia, morrendo por negligência. Pelo menos morria ali, em Calcutá, e em muitos outros locais na Índia, mesmo em Vrindavana, prevalecia a filosofia impessoal e grandes templos antigos haviam se tornado residências de pombos, macacos e cães. Essa triste situação somente reforçou a convicção de Prabhupada da necessidade de retornar ao solo fértil do Ocidente. Embora ali na Índia o espírito de devoção estivesse morrendo, no Ocidente ele recém começava a desabrochar. Em Nova York, São Francisco, Montreal, Boston. Se a consciência de Deus, Krishna pura, morria na Índia, por que então não deveria ser transplantada para o fértil Ocidente? Lá ela floresceria, espalhar-se-ia mundialmente até de novo retornar à Índia. Quando a Índia, apressada em seguir o Ocidente, visse os americanos materialmente avançados adotando a consciência de Deus, Krishna, ela reavaliaria a sua própria cultura. Prabhupada viu uma revolução consciente de Deus, Krishna, começando nos Estados Unidos. Ele não se considerava o seu criador. Ele era o servo da consciência de Deus, Krishna. O desejo do Senhor Krishna Chaitanya era que todo indiano ajudasse a espalhar a consciência de Deus, Krishna, no mundo inteiro. Infelizmente, os mesmíssimos versos das escrituras que profetizavam o movimento de consciência de Deus, Krishna, mundial, eram um quebra-cabeças até para a maioria dos irmãos espirituais de Srila Prabhupada. Eles admitiam isto. Mas logo eles veriam, havia um grande potencial no Ocidente. Prabhupada mostrara a muitos de seus irmãos espirituais os artigos de jornal, a turma do Swami cantando no Tompkins Square Park, a milenar dança de Hare Krishna de transe na Universidade de Stanford, e trouxera alguns discípulos com ele. Essas coisas eram apenas o começo. Era preciso fazer muito mais. E quem ajudaria? Bipi Keshava Maharaja estava morrendo. Shridhara Maharaja não podia sair. Quem mais? A maioria dos indianos eram impersonalistas, yogis não devocionais ou adoradores de semideuses. Enquanto estava de pé diante da deidade de Radha Govinda, explicando para Tiltananda e Ramanuja como ele as tinha adorado em sua infância e como elas foram sua primeira inspiração em consciência de Deus, Krishna, Srila Prabhupada compreendeu profundamente que precisava levar a consciência de Deus, Krishna, a todo mundo, mesmo que sozinho. Naturalmente, ele não estava sozinho. Tinha discípulos, e eles estavam abrindo novos centros, mesmo em sua ausência. Tinha que voltar a eles muito em breve e supervisionar o seu movimento em crescimento. Os muliques consideravam Prabhupada mais como um parente do que como um líder transcendental. Para eles, ele era o primo nato que fizera algo exitoso nos Estados Unidos. Narendranatha Muliki, um amigo de infância de Prabhupada, chamava Prabhupada de Dada, irmão, e regularmente brincava com ele. Os muliques alegraram-se em dar a Prabhupada e a seus dois seguidores um grande quarto no conjunto do templo por quanto tempo quisesse ficar em Calcutá. Prabhupada estabeleceu seu arranjo costumeiro, uma esteira no chão, uma mesa baixa como escrivaninha e, ao lado da escrivaninha, suas poucas posses. Aqui poderia estudar e escrever, receber visitas ou descansar. Diariamente, algumas mulheres locais traziam a Prabhupada e a seus discípulos alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, simples, numa marmita. As celebrações de Kali Puja atraíam grandes multidões ao salão principal perante a forma de Deus, a forma da deidade de Kali. E Prabhupada dava aulas regulares do Shrimad Bhagavatam ali. Ele também dava palestra nos lares de diversas famílias mulik. Os anfitriões, membros da decadente aristocracia bengali, ofereciam a Prabhupada e a seus discípulos Krishna Prasadam de Radha Govinda, frutas cortadas, castanhas, pedacinhos de gengibre e feijão típico da Índia. A maioria daqueles que vinham visitar Prabhupada em seu quarto não estavam realmente interessados em vida transcendental, mas queriam suas bênçãos. Havia um sacerdote brâmana local, cuja ocupação era ir de loja em loja carregando algumas flores, um copo de água e um receptáculo de bronze com polpa de sândalo e pó de cúrcuma. Usando esta parafernália, todo dia ele oferecia uma bênção aos lojistas e recebia paisas em pagamento. Sabendo que Prabhupada era um devoto de Deus, o sacerdote brâmana vinha vê-lo para receber uma bênção transcendental. A testa do homem era decorada era decorada, desculpem, a testa do homem era decorada tanto com o barro sagrado dos devotos de Deus, duas linhas verticais, quanto com o barro sagrado shivaísta, três linhas horizontais. Depois que o homem partiu, é uma cruz, né? Virou uma cruz, né, Bima? Virou uma cruz com cinco linhas, duas verticais e três horizontais. Um sinal demais, né? Na verdade, um sinal demais. Tá, já parei de falar. Não, uma cruz mesmo, né? Porque o barro sagrado dos devotos de Deus vai até a ponta do nariz. As três linhas shivaístas na testa, né? Tá, já parei de falar. Vou ler de novo. A testa do homem era decorada tanto com o barro sagrado dos devotos de Deus, duas linhas verticais, quanto com o barro sagrado shivaísta, três linhas horizontais. Depois que o homem partiu, a Tiltananda perguntou: Swamiji, quem era esse? Ele é um sacerdote brahmana mercenário, disse Prabhupada, ao ir ter com os devotos de Deus, dá-lhes uma bênção. E ao ir ter com os shivaístas, ele consegue dinheiro. Ele tem que ganhar a vida. Veio outro homem afirmando que queria ensinar hindi aos discípulos de Prabhupada. Ele pediu a Prabhupada que o ajudasse a chegar aos Estados Unidos, mas Prabhupada lhe disse: você precisa tomar a ordem de vida renunciada, então levá-lo-ei aos Estados Unidos. Após duas visitas, o homem parou de vir. Um conhecido mulik, um homem pequeno, calvo, de olhos brilhantes, apareceu um dia por lá, carregando um livro intitulado Estudos Interessantes. Ele fazia perguntas filosóficas, indagações simples sobre karma, jnana e bhakti, mas logo interrompia Prabhupada e ele próprio as respondia. Finalmente, quando o homem fez uma de suas perguntas, Prabhupada replicou: então, qual é a resposta? O homem deu uma resposta geral, porém mais tarde, quando Prabhupada começou a explicar que o Senhor Krishna, o orador do Bhagavad Gita, é a suprema personalidade de Deus, o homem interrompeu: o Senhor pode chamar Deus de Krishna, chamá-lo de Shiva, chamá-lo de três pontinhos? Não, disse Prabhupada, Krishna é o Senhor Supremo e todos os outros são semideuses. O homem ficou um pouco nervoso e citou um popular impersonalista da Bengala, que ensinava que todos os deuses e todos os métodos de adoração são a mesma coisa. Ele é um presunçoso, disse Prabhupada. Este não é o ensinamento do Gita. Que outro ensinamento é esse? É tudo pura confusão. Se o Senhor continuar a falar dessa maneira, disse o homem iradamente, terei que deixar este local. Por favor, não critique este Paramahansa. Ixi, está cheio de Paramahansa, Yoganandas, Anandas, Swamis, Bhagavans, tudo patife, como o Prabhupada já explicou, né, Bimala? Não passaram no teste do patifímetro, são patifes. Prabhupada falou, só estou repetindo, hein? Por que não, disse Prabhupada, ele vive inventando coisas. O homem levantou-se e saiu, mas enquanto saía esbravejando, disse: o Senhor não conhece Krishna. E Prabhupada voltou-se para Tiltananda e Ramanuja e sorriu. Toda vez que você apresenta Krishna, eles dizem: por que somente Krishna? Mas isso é o que Krishna diz. Matā parātaram nanyā, em português, não há verdade superior a mim. Estes patifes impersonalistas arruinaram a Bengala. Tá vendo, Bhima? Não sabia que Prabhupada ia falar agora. Patifes. Especuladores. Gandhi era um deles, né? Especulava a Bíblia, especulava o Alcorão, o Torá, os Vedas, o Gita. É o que mais tem, especulador por aí. Não sabe nada de nada. Não sabe que não sabe. A única coisa que sabe fazer é especular. Onde eu estava, hein? Ah, tá. Esse final aqui é muito, muito incrível, muito êxtase. Esses patifes impersonalistas arruinaram a bengala. Um dia, um homem deu uma doação de 200 rúpias a Prabhupada e imediatamente Prabhupada pediu ao sacerdote um conjunto velho de roupas de Radha Govinda. Deu as roupas a algumas das senhoras do templo juntamente com os 200 rúpias e pediu que as senhoras fizessem roupas bordadas a ouro para Radha Govinda. Radha Govinda estão cuidando de nós, disse ele, de modo que podemos cuidar deles também. Posso continuar? A barba de Ramanuja era espessa, parecendo um hippie ordinário. Ele recomendava mal a Srila Prabhupada, onde quer que eles fossem. Prabhupada falou para Chyutananda, diga seu amigo que se barbeie. A Chyutananda e Ramanuja conversaram, mas Ramanuja não quis raspar a sua barba. Querendo que Ramanuja concordasse por si mesmo, Prabhupada não lhe pediu de novo. Mas quando uma cópia da última revista De Volta ao Supremo chegou dos Estados Unidos, Prabhupada teve uma ideia. Duas ilustrações na revista mostravam Haridasa Thakur convertendo uma prostituta. Após sua conversão, a prostituta raspara a cabeça, mostrando as figuras de Ramanuja. Tá até um ponto aqui, tá? Vou ler de novo. Você está me apressando, eu erro. Duas ilustrações na revista mostravam Haridasa Thakur convertendo uma prostituta. Após sua conversão, a prostituta raspara a cabeça, mostrando as figuras de Ramanuja. Prabhupada perguntou, qual é a diferença entre esta figura e aquela figura? Não sei, Swamiji, replicou Ramanuja. Não, disse Prabhupada apontando para as figuras. Qual é a diferença nestas figuras? Ah, ela é uma devota. Sim, disse Prabhupada, mas o que mais? Ah, ela tem a cabeça raspada. Sim, Prabhupada sorriu. Um devoto tem a cabeça raspada. O senhor quer que eu raspe minha cabeça? Sim. Ramanuja raspou a cabeça e a barba. Porém, dentro de poucos dias, sua barba e cabelo começaram a crescer de novo. De agora em diante, Prabhupada falou a Chyutananda, chega de iniciações baratas. Eles têm que aprender. Ramanuja perseverava. Prabhupada queria que Ramanuja e Chyutananda permanecessem na Índia após a sua partida e continuassem tentando estabelecer a casa americana em Vrindavan. Ramanuja escreveu suas impressões pessoais ao seu amigo Mukunda em São Francisco. Por favor, fique sabendo que estamos fazendo tudo o que podemos para ajudá-lo a viajar o mais rápido possível, mas este primitivo governo indiano está colocando obstáculos em nosso caminho. O homem que poderia ter dado autorização de saída ao Swamiji recém se afogou, de modo que a autorização tem que ser obtida em Bombay, daí a demora. Aqui em Calcutá divertimos-nos bastante conversando com diversas pessoas. O Swamiji leva a Chyutananda e a mim a fazer breves discursos. Estou ficando cada vez mais perito nisso. Acho que ele nos faz falar a fim de mostrar à audiência que nós, devotos de Deus americanos, somos para valer. E também ele quer que todos preguem a consciência de Deus, Krishna, três pontinhos. É muito difícil cuidar apropriadamente da saúde do Swamiji aqui. Por algum motivo gostam muito de servir doces na Índia e é falta de educação recusar. Também temos toda espécie de visitas. Não conseguimos dormir antes das 11 horas da noite e o Swamiji automaticamente desperta às 3. Neste aspecto, as pessoas daqui são muito sem consideração. Se a Chyutananda ou eu lhes pedimos que saiam, eles perguntam ao Swamiji se devem sair, e naturalmente o Swamiji diz que não. De qualquer forma, sua batida cardíaca está um pouco acelerada, e às vezes alarmantemente acelerada, de modo que sugiro que você consiga um bom cardiologista para atendê-lo. Por favor, arranje este médico e, acima de tudo, certifique-se de que o Swamiji descanse bastante. Você não precisa restringir estritamente demais as visitas, pois se a companhia é boa, parece que o Swamiji se distrai com as visitas. Por favor, faça tudo o que puder para conseguir que a pulsação do Swamiji volte ao normal. É preciso consertar a sua carruagem de modo que ele possa permanecer nesta terra por pelo menos 10 anos mais. Cientes de que o Swamiji logo retornaria, os devotos dos Estados Unidos começaram a aumentar as suas solicitações, cada grupo pedindo que viesse à sua própria cidade. Em 4 de novembro, Prabhupada escreveu a Mukunda: assim como você diz que certamente agora minha ausência é sentida mais profundamente do que nunca, da mesma forma eu também sinto desejo de partir imediatamente sem mais demoras. E para Janaki, esposa de Mukunda, ele escreveu: a cada minuto eu penso em você, e como você me pediu que fosse para São Francisco quando retornasse da Índia, estou tentando cumprir a minha promessa. Estou pensando em ir diretamente a São Francisco. Embaixo da mesma carta para Mukunda e Janaki, a Tiltananda acrescentou um relatório de saúde. O Swamiji parece estar sadio e vivendo e trabalhando regularmente, mas de um modo geral sua pulsação é rápida demais. Na noite passada estava em 95, extraordinariamente rápida até para ele, já que geralmente gira em torno de 83 ou 86. Prabhupada decidiu não esperar mais até que Mukunda lhe conseguisse residência permanente. Quero retornar para o seu país, onde há bom ar e boa comida, disse ele a Tiltananda um dia. Todo dia recebemos cartas de que os devotos me querem lá. Pensei que, em minha ausência, eles pudessem decair e fiquei relutante até de vir à Índia. Mas agora vejo que estão crescendo. É necessário que eu vá e supervisione a expansão. Assim, quero voltar. O único obstáculo agora parecia ser a demora da autorização de saída emitida pelo Banco da Índia, exigida de um cidadão indiano que viaja ao exterior. Já estou pronto para partir para os Estados Unidos, mas como vocês sabem, nosso competente governo age muito lentamente. Demos entrada no requerimento há quase um mês, mas ainda assim ele ainda está passando por investigações vermelhas. O visto foi-me concedido em meia hora. O dinheiro da passagem foi depositado em 2 dias, mas infelizmente o Banco de Reserva da Índia está atrasando o caso desnecessariamente. Aguardo a autorização a qualquer momento, e assim que consiga estarei de partida para o seu país. Só para assegurar-se de que o Swamiji viria primeiro a São Francisco, Mukunda enviou um telegrama para Calcutá. Swamiji, Brahmananda e eu concordamos que o senhor venha imediatamente. Avise a data exata da chegada. Mukunda, assinado Mukunda. Prabhupada planejara sua rota por Tóquio, pretendendo parar por um dia para verificar se há alguma possibilidade de iniciar um centro Hare Krishna em Tóquio. E em Tóquio ele informaria Mukunda por telefone da hora de sua chegada em São Francisco. Porém, passaram-se 3 semanas enquanto Prabhupada continuava a esperar por sua autorização. Enquanto isso, ele recebeu as boas novas de Nova York. O interesse da companhia Macmillan no Bhagavad Gita era verdadeiro. O contrato estava sendo assinado. Satisfeito com Brahmananda, ele escreveu em 11 de novembro, explicando seus planos para a distribuição de literatura consciente de Deus, Krishna. Caso houver publicações, poderemos trabalhar de um único centro, como Nova York ou São Francisco, para propagar o nosso culto de Hare Krishna em todo o mundo. Vamos nos ater à publicação de Volta ao Supremo, mais e mais aprimoradamente, e publicar alguns textos védicos como Shrimad Bhagavatam, a coleção Chaitanya Charitamrita e etc. Enquanto a mente de Prabhupada se voltava mais e mais para a pregação que o aguardava nos Estados Unidos, ele avaliava o que havia feito até então, o que faria e o processo que usaria para fazê-lo. Não concordo com o Sr. Altman de que estamos nos expandindo muito esparsamente. Em minha opinião, uma única alma sincera pode manter um centro Hare Krishna. Você sabe que iniciei o centro da 2ª Avenida 26 sozinho. Corri o risco de $200 por mês de aluguel. Naquela época não havia assistentes. Naquela época Mukunda era um amigo, mas não tinha responsabilidade de manter o centro. Aos poucos, Kirtanananda e Hayagriva aderiram, mas não aceitaram nenhuma responsabilidade. Ainda assim, eu mantinha o estabelecimento simplesmente dependendo de Deus, Krishna, e então Krishna me enviou tudo, homens e dinheiro. Analogamente, caso uma alma sincera saia e abra um templo Hare Krishna em qualquer parte do mundo, Krishna ajudá-lo-á sob todos os aspectos. Sem ser dotado de poder por Deus, Krishna, ninguém pode pregar a consciência de Deus, Krishna. Poxa vida, hein? Qualificação acadêmica ou força financeira não ajudam nesses assuntos, mas é a sinceridade de propósito que nos ajuda sempre. Portanto, espero que você, Brahmananda, permaneça encarregado de Nova York, que Satswarupa se encarregue de Boston, que Mukunda se encarregue de São Francisco, que Janardana se encarregue de Montreal, que Nandarani e Dayananda se encarreguem de Los Angeles e que Subala se encarregue de Santa Fé. Dessa maneira vocês seguirão meu exemplo, como fiz no começo na 2ª Avenida 26, isto é, pregar, cozinhar, escrever, conversar, cantar Hare Krishna, tudo o trabalho de um homem só. Nunca pensei sobre a audiência. Estava preparado para cantar, mesmo que não houvesse ninguém para me ouvir. O princípio de cantar Hare Krishna é glorificar o Senhor Krishna e não atrair uma multidão. Caso Krishna goste de ouvir, então ele fará com que algum devoto sincero se reúna naquele lugar. Portanto, fique sabendo que se pode abrir milhares de centros Hare Krishnas caso encontremos uma alma sincera para cada um deles. Não precisamos de mais homens para iniciar. Caso haja alguma alma sincera, isso é suficiente para abrir um novo centro. Em 12 de novembro, Srila Prabhupada escreveu para Krishna Devi: estou vindo logo para São Francisco. Vou informá-los da data exata oportunamente na semana que vem. Estarei chegando muito em breve para vê-la quando tudo estiver arranjado. Espero que você esteja bem. E as anotações de saúde de Achyutananda continuavam a chegar. Por favor, diga aos devotos de lá que tomem conta dele direito. É uma tarefa difícil tentar moderá-lo para não trabalhar demais, mas eles devem ser estritos. Ele ainda tem que tomar os seus remédios e ter a sua massagem todo dia. Em 20 de novembro, Prabhupada despachou para Nova York por via marítima mais de 800 cópias dos primeiros 3 volumes do seu Shrimā Bhagavatam. E no dia seguinte, finalmente, obteve sua autorização de saída. Imediatamente, ele reservou passagem na Pan-Americana, Bimala. É, uma aviação, uma empresa de aviação. E enviou um cabograma informando a Mukunda que chegaria a São Francisco em 24 de novembro, às 12h45 da tarde. Mas novamente sua partida atrasou, desta vez devido a uma greve do Partido Comunista de Calcutá. Não vou nem falar nada, não vou comentar nada, não. O comércio fechou, carros, ônibus, rickshaws e trens pararam de funcionar, explodiram conflitos, houve assassinatos e matanças. Enquanto isso, Prabhupada permanecia no templo de Radha Govinda. Meu regresso a seu país já está estabelecido, porém, devido a uma pequena revolução em Calcutá, não posso sair. Nossos amigos de São Francisco talvez estejam muito ansiosos, pois enviei-lhes 2 telegramas, um informando-os de minha chegada e o outro cancelando-a. Arranjos futuros estão pendentes. Duas semanas se passaram. Enquanto esperava em seu quarto que a greve política terminasse, Prabhupada recebeu uma carta de uma Pati, um dos devotos que iniciara na primeira iniciação de Nova York em setembro de 1966. Uma Pati abandonara a prática da consciência de Deus, Krishna, por meio ano, mas agora escrevia para dizer que estava de volta, e Prabhupada replicou: é meu dever conceder-lhe a coisa certa com a seriedade certa, e é dever do receptor aceitar o código de regulação espiritual. Quando você nos deixou, eu simplesmente orei para Krishna pedindo o seu regresso à consciência de Deus, Krishna, pois esse era meu dever. Supõe-se que qualquer boa alma que se aproxime de mim uma vez, buscando iluminação transcendental, dependa de minha responsabilidade de fazê-la voltar a Deus, Krishna, voltar ao Supremo. O discípulo pode interpretar mal o mestre espiritual fidedigno, sendo obrigado a fazê-lo sob a pressão da influência de Maya, a ilusão. Porém, o mestre espiritual fidedigno nunca deixa que um devoto, uma vez aceito, se vá. Quando um discípulo interpreta mal o mestre espiritual fidedigno, o mestre lamenta-se por sua incapacidade de proteger o discípulo e às vezes chora com lágrimas nos olhos. Tivemos experiência disto enquanto meu mestre espiritual vivia. Um de seus discípulos, que aceitou a ordem de vida renunciada, um dia foi arrastado por sua esposa à força. Meu mestre espiritual lamentou-se com lágrimas em seus olhos, dizendo que não pôde salvar uma alma. Logo, sempre devemos ter cuidado com o ataque da influência da ilusão, Maya. E o único meio de garantir isto é cantar Hare Krishna sem cometer ofensas. Ao ficar sabendo das brigas no templo de Los Angeles, Prabhupada replicou para Nandarani: sei que se requer urgentemente minha presença. Todos os arranjos já foram feitos e somente as circunstâncias impediram minha partida. Portanto, por favor, não se preocupe. Estarei com vocês dentro de uma quinzena. Ao final da primeira semana de dezembro, a greve terminou e Srila Prabhupada novamente reservou passagem. Vocês ficarão contentes em saber que adquiri minha passagem para Nova York via Tóquio e São Francisco. Estou partindo amanhã de manhã às 9:30. À noite chegarei em Tóquio via Bangkok e Hong Kong. Descansarei 24 horas em Tóquio e na noite de 14 de dezembro partirei a São Francisco. Pela hora local estarei chegando em São Francisco no mesmo dia, no mesmo dia 14, às 12:45 da tarde, no voo 846 da Panam. Ontem enviei um telegrama em relação a isto e espero chegar aí a salvo de acordo com as previsões. Estou muito contente em saber que Satyavrata e você estão tentando publicar os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Vocês não sabem quão satisfeito estou em ouvir esta notícia. Quando um livro é publicado, penso que conquistei um império. Assim, tento publicar tantos livros quanto possível, e isso aumentará a beleza e o prestígio de nossa sociedade Hare Krishna. A missão impersonalista nada tem a dizer de substancial. A missão impersonalista nada tem a dizer de substancial, mas como eles têm dinheiro e publicam tanta literatura estúpida, tornaram-se muito vulgarmente populares. Imaginem só quão poderosa nossa sociedade Hare Krishna se tornará se publicarmos também tanta literatura substancial. Não devemos apenas publicar em inglês, mas também em outras línguas importantes, tais como o francês e o alemão. Ao finalmente chegar o dia da partida de Prabhupada, ele deu as últimas instruções a Chyutananda e Ramanuja. Simplesmente orem ao Senhor Krishna para que eu possa ir aos Estados Unidos, pediu ele a Chyutananda. Como poderei fazê-lo? Replicou a Chyutananda. O Senhor está me deixando. Não, replicou Srila Prabhupada, nós sempre permaneceremos unidos. caso você se lembre de meus ensinamentos. Se você pregar, tornar-se-á forte, e todos esses ensinamentos manter-se-ão na perspectiva adequada. Quando paramos de pregar, então tudo fica estagnado e perdemos nossa vida. Mesmo aqui na Índia, as pessoas acham que sabem tudo, mas estão erradas. Não há fim para ouvir sobre Deus, Krishna. Deus é ilimitado. Assim, ninguém pode dizer sei tudo sobre Deus. Quem diz que sabe tudo sobre Deus não sabe nada. Assim, todos apreciarão você. Não tenha medo. E a Chyutananda comenta: ao retornar para o quarto após despedir-me do Swamiji e prestar minhas reverências no aeroporto, senti um vazio. Senti muita solidão e bastante fraqueza. Retornei ao quarto em frente a Shri Shri Radha Govinda e, cantando Hare Krishna em meu rosário, comecei a andar de um lado para o outro. O que pregarei? O chão de mármore preto e branco passava debaixo de mim. Eu pisava nas rachaduras, entre as rachaduras e no mármore preto e branco repetidamente. Então percebi que não estava vendo Radha e Krishna. Assim sentei-me diretamente em frente deles e vi a forma brilhante de Radha Govinda Ji, e meus olhos encheram-se de lágrimas. Durante sua parada na escala de Tóquio, Srila Prabhupada foi a seu hotel e alojou-se num quarto, banhando-se, descansando, comendo e retornando ao aeroporto no dia seguinte, na hora de seu voo para São Francisco. Porém, ele chegou a falar com um secretário do governo, explicando que a consciência de Deus, Krishna, era uma filosofia universal para reviver a consciência eterna e original das pessoas. E explicou a necessidade crucial da consciência de Deus, Krishna, na sociedade humana. O secretário, contudo, disse que tinha certeza de que o governo japonês não seria capaz de ajudar um movimento religioso. Prabhupada ficou aborrecido. Esse homem supostamente educado era tão ignorante a ponto de confundir a consciência de Deus, Krishna, com outras religiões meramente sectárias. Prabhupada queria que os homens inteligentes tentassem entender a consciência de Deus, Krishna, e entendessem que o Gita era conhecimento real, conhecimento transcendental, que ultrapassa o conhecimento inferior dos sentidos e da mente. Porém, ele tinha que continuar o seu voo. O Japão teria que esperar. Hoje a realidade é outra, né? Tem muitos devotos e devotas fazendo canto e dança público de Hare Krishna nas ruas do Japão, Tóquio, distribuindo alimentos aos pobres de espírito e etc. Tá bom, já parei de falar. Nossa, tem uma senhora, uma devota japonesa lá que canta e toca de forma fora de série, Bimala. Tá, já parei de falar. É, eu queria falar mais, mas você não deixa. Nosso amigo lá no Japão. Tá, já parei de falar. Os passageiros e a tripulação do voo encararam Prabhupada como um indiano idoso vestido de trajes alaranjados. As aeromoças não estavam certas a princípio se ele falava inglês, mas quando ele pediu-lhes frutas, elas viram que ele podia falar e que ele era um cavalheiro amável. Era tranquilo, usando seus óculos e lendo seu velho livro de escritura védica por horas seguidas, ou movendo seus lábios em oração enquanto dedilhava o rosário indiano numa sacola de pano, ou às vezes descansando debaixo de um cobertor com seus olhos cerrados. Ninguém sabia ou se importava em indagar o que ele fazia. Eles não sabiam que jovens corações ansiosos esperavam-no em São Francisco, ou que a companhia Macmillan, em Nova York, queria publicar a sua tradução inglesa do Bhagavad Gita, ou que ele tinha centros transcendentais em dois países, com planos de expansão por todo o mundo. Prabhupada sentava-se pacientemente cantando Hare Krishna, frequentemente com sua mão em seu saco de rosário, dependendo de Krishna, enquanto as horas passavam. Após um voo de 10 horas, o avião aterrissou em São Francisco. Em pé com centenas de outros passageiros, Prabhupada lentamente atingiu a saída. Descendo o longo túnel acoplado antes mesmo que chegasse ao prédio do terminal, pôde ver Govinda Dasi e alguns outros discípulos sorrindo e acenando do outro lado da repartição de vidro. Enquanto entrava no prédio do terminal, caminhou em direção ao vidro e seus discípulos caíram de joelhos oferecendo reverências. Enquanto erguiam suas cabeças, ele sorriu e continuou a caminhar corredor abaixo, com eles caminhando juntos, tendo apenas a repartição de vidro separando-os. Então eles desapareceram de sua vista enquanto ele descia pela escada abaixo em direção à imigração e à alfândega. A área do andar de baixo também era envidraçada, e Prabhupada pôde ver mais de 50 devotos e amigos esperando ansiosamente. Quando eles novamente o avistaram, gritaram em coro, Hare Krishna! O Swamiji parecia-lhes maravilhoso, bronzeado por seus 6 meses na Índia, rejuvenescido e bem-humorado. Sorriu e triunfantemente ergueu suas mãos em saudação. Os devotos choravam de alegria. Enquanto Prabhupada estava de pé na fila, no ponto de inspeção alfandegária, pôde ouvir o canto e dança público de Hare Krishna dos devotos, com as paredes de vidro abafando apenas parcialmente o som. Os oficiais da alfândega ignoraram o canto de Hare Krishna, embora a relação entre o passageiro de roupa alaranjada e os cantores alegres de Hare Krishna não fosse difícil de perceber. Srila Prabhupada esperava na fila, relanceando olhares de vez em quando para os seus discípulos cantores de Hare Krishna. Uma vez que já enviara à frente 800 livros e vários caixotes de instrumentos musicais, ele somente tinha uma mala para colocar sobre a mesa perante o inspetor. Metodicamente, o inspetor rebuscou o conteúdo. Vestidos de algodão para as moças, guirlandas de seda para as deidades de Jagannatha, símbolos de mão, roupas sacerdotais para os devotos, um ralador de coco e alguns frascos de remédios ayurvédicos. O que é isto? Perguntou o inspetor. Os pequenos frascos pareciam estranhos, e ele chamou outro inspetor, Debora. E os discípulos do Swamiji ficaram perturbados com a mesquinhez dos inspetores da alfândega, bisbilhotando as coisas do Swamiji, agora abrindo os frascos bem arrolhados, cheirando e inspecionando o conteúdo. Os inspetores pareceram satisfeitos. Prabhupada tentou fechar a sua mala, mas não conseguiu fazer funcionar o fechicler. Outra demora, os devotos ainda cantando Hare Krishna ansiosamente contemplavam Swamiji, enquanto, com a ajuda do cavaleiro atrás dele, manobrava para fechar o fechicler de sua mala. O Swamiji caminhou em direção às portas de vidro. Os devotos começaram a cantar loucamente. Enquanto ele caminhava através da porta, um devoto tocou um búzio, que ressoou alto por todo o salão. Os devotos enguirlandaram-no e todos apertaram-se, entregando-lhe flores. Ele entrou no meio deles como um pai amado. Tá, vou prestar atenção, Bimala. Posso continuar? Até me perdi aqui. Vou ler de novo aqui. O Swamiji caminhou em direção às portas de vidro. Os devotos começaram a cantar Hare Krishna loucamente. Enquanto ele caminhava através da porta, um devoto tocou um búzio que ressoou alto por todo o salão. Os devotos enguirlandaram-no e todos apertaram-se entregando-lhe flores. Ele entrou no meio deles como um pai amado. Como um pai amado entra e retribui os abraços de seus amados filhos. Montreal, agosto de 1968. Srila Prabhupada estava em seus aposentos falando com vários discípulos. Então, Annapurna, você tem alguma notícia? perguntou ele. Annapurna era uma mocinha inglesa. Há poucos meses o seu pai escrevera-lhe da Inglaterra dizendo que talvez conseguisse uma casa se alguns devotos fossem para lá. Sim, replicou ela. Então, qual é o nosso próximo programa? Ela mostrava-se discreta. Aquela carta de seu pai era encorajadora. Sim, mas ele diz que não pode providenciar nenhum lugar caso formos para lá. E Prabhupada parecia desapontado. Ah, está tudo bem, devemos depender de Deus, Krishna. Ao dirigirmos-nos a alguém para pregar, temos de nos colocar perante ele de mãos postas com toda a humildade. Meu caro Senhor, por favor, aceite a consciência de Deus, Krishna. E Prabhupada, manifestou-se Pradyumna, eu estava lendo um livro de um famoso Swami ateu. Há uma seção de cartas no final do livro e eu as estava olhando. Livro de Swami ateu, disse Prabhupada. Nada temos a ver com isso. Eu não estava investigando a sua filosofia, explicou Pradyumna. Só estava apreciando as técnicas que ele se valia quando estava nos Estados Unidos. Ele queria ir para a Europa, então havia um homem, um benfeitor rico, que partiu para uma excursão de 6 semanas pela França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Holanda, só para marcar palestras para o Swami. Era assim que ele fazia a maior parte de suas viagens. Ele dispunha de 1 ou 2 pessoas influentes que providenciavam tudo, e as palestras eram marcadas, e a sociedade, 3 pontinhos. Então você pode conseguir algo assim? Perguntou Prabhupada. Eu acho que havia uma sociedade asiática real em Londres. Creio que Thakur Bhaktivinoda era membro dela. Mas onde está a Sangha, em português associação? Onde está a associação de Thakur Bhaktivinoda? Perguntou Prabhupada. Bem, continuou Pradyumna, pode ser que ainda haja algumas pessoas com as quais o senhor possa se corresponder. Talvez elas se interessem em patrociná-lo. Há algo sobre Krishna nas palavras desse Swami? Perguntou Prabhupada. Não. E Prabhupada sentou-se pensativo. Ele não teria nenhum lugar onde ficar na Inglaterra. E Pradyumna falava de pessoas influentes que viajavam antecipadamente e faziam todos os arranjos. Mas onde estavam tais pessoas? Ali havia uma moça tímida que mal podia se expressar, cujo pai não podia ajudar. E Pradyumna lendo de um Swami ateu e falando de uma sociedade asiática real. Mas nada de prático. Contudo, Prabhupada tinha os seus planos. Ele pedira a Mukunda e Shamasundara que fossem a Londres e tentassem estabelecer um centro Hare Krishna lá. Eles concordaram e estariam chegando a Montreal em poucos dias, vindos de São Francisco. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o próprio mestre espiritual de Prabhupada, quisera a consciência de Krishna na Europa. Na década de 30, enviara seus mais experientes renunciados a Londres. Mas eles haviam retornado sem conseguir nada. Não era possível ensinar a consciência de Deus, Krishna, aos demônios, reclamaram eles. Os europeus não podiam se sentar por bastante tempo para ouvir a filosofia dos devotos de Deus. Um dos renunciados encontrara-se com o Lord Zetland e indagara curiosamente. Swamiji, o senhor pode tornar-me um sacerdote brâmana? E os renunciados garantiram ao Lorde Zetland que podia, certamente, caso Zetland deixasse de comer carne, de se drogar, de praticar jogos de azar e de praticar o sexo ilícito. Impossível, replicara Lorde Zetland. E os renunciados aceitaram esta resposta como padrão para todos os europeus. Os renunciados regressaram à Índia e os devotos de Deus jamais poderiam fincar o pé no Ocidente. Prabhupada tinha fé em que seus discípulos seriam exitosos. Eles ajudá-lo-iam a estabelecer centros da ISKCON na Europa, assim como fizeram na América do Norte. Com certeza tal êxito agradaria imensamente a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Prabhupada contou a história de um homem que encontrou uma cuia jogada na estrada e a recolheu. E em seguida encontrou uma vara e um arame e os recolheu. Em si, as três peças eram inúteis, mas juntando a cuia, a vara e o arame, o homem fez uma vina, um instrumento de cordas, né? É a perfeição do berimbau, né, Bimala? O berimbau é um instrumento primitivo. Vina já é um instrumento magnífico, né? Que existe há muito tempo. Tá. Mas juntando a cuia, a vara e o arame, o homem fez uma vina e começou a tocar uma belíssima música. De forma semelhante, Prabhupada viera ao ocidente e encontrar alguns jovens rejeitados, jogados aqui e ali, e ele próprio fora rejeitado pelo povo da cidade de Nova York. Porém, pela graça de Deus, Krishna, a combinação dera certo. Caso seus discípulos permanecessem sinceros e seguissem suas ordens, eles seriam bem-sucedidos na Europa. Três duplas casadas, Mukunda e Janaki, Shyama Sundara e Malati, com sua filhinha Saraswati, e Gurudas e Jamuna, chegaram a Montreal, ansiosos para viajarem a Londres. Esses três casais iniciaram o Templo de São Francisco, onde tiveram contato íntimo com Srila Prabhupada. Eles ajudaram Prabhupada a introduzir o canto e dança público de Hare Krishna, os alimentos oferecidos a Deus, Krishna Prasada, e o festival de carros do Senhor Jagannatha entre os hippies do Haigasbori. Agora, estavam ansiosos por ajudá-lo a introduzir a consciência de Deus, Krishna, em Londres.